Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião.
Estamos no Setembro Amarelo, mês que marca a campanha de prevenção ao suicídio, para discutir a saúde mental do brasileiro. O objetivo é quebrar tabus e estimular as pessoas para que busquem e ofereçam ajuda. O mais importante é falar sobre o assunto. Para isso, recebemos a psicóloga e suicidologista Karina Okajima Fukumitsu e o psiquiatra e pesquisador do Instituto Ame Sua Mente, Pedro Pan. Prazer recebê-los aqui. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Sabemos que quando acontece um caso de suicídio, as pessoas não sabem como agir, no sentido de não saber como falar sobre o assunto. Mas é importante falar, não é?
Muito importante. E eu parabenizo o programa por a gente estar falando sobre este assunto tão tabu, mas tão importante, né, Pedro?
Agradeço o convite também, Andresa, e a oportunidade de falar neste momento sobre um tema que é muito sério para a nossa sociedade. Né? Ele impacta indivíduos, mas ele impacta a nossa sociedade também, e nós precisamos falar sobre o tema.
Karina já usou de cara o termo tabu, né? Por que ainda é um tabu?
Porque mexe muito com a impotência do ser humano, com o não saber, com a sensação de que, às vezes, a gente não tem o que fazer, mas, pelo contrário do que se imagina, a gente sempre precisa se conscientizar que há o que fazer por aquele que se encontra em sofrimento. Acho que isso é muito importante a gente trazer na pauta, né, de que é importante, sim, a gente buscar ajuda e oferecer ajuda.
E aí, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer na campanha, né, um triênio às campanhas de suicídio, e justamente este ano é o foco em esperança que move a ação. Então, a gente tira um pouco desse peso, né, associado com o suicídio para trazer a perspectiva, comunicando para as pessoas, a esperança. E essa esperança associada a alguma ação. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde vai dizer que não importa se é uma ação grande ou pequena, né? Trazer uma perspectiva diferente para uma pessoa que geralmente está numa sensação de não ter saída.
Vou trazer aqui uns números, né, para as pessoas terem uma ideia. Todos os dias no Brasil, aproximadamente 44 pessoas são vítimas de suicídio. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, mais de 16 mil tiraram a própria vida. Quase 12% a mais em relação a 2021. São números que preocupam bastante, não é?
Bastante, e assim, nos entristece. Em relação ao que o Dr. Pedro estava falando, né, a gente vai precisar se colocar em ação. Eu tenho uma frase que eu trago, que a gente separado, né, deve ser agente de mudanças. Isso quer dizer que é na ação. A autodestruição, ela vai se combater com a educação. Educar as nossas ações, né, para que a gente possa fazer esse acolhimento, esse cuidado. Até porque é alarmante, né, quando a gente sabe que um outro, uma pessoa, tira a própria vida, isso nos entristece. Então, assim, realmente, sempre há o que fazer e fazer na ação em prol aos cuidados mesmo, para a gente realmente olhar para esta situação, que está cada vez mais, né, grave e preocupante.
Entristece, né? E acho que as pessoas também ficam pensando, ah, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar, não é?
Sim, a culpa é a primeira coisa que vai acontecer em qualquer, né, ser humano. A culpa é a impossibilidade da gente dar conta de tudo. Então, assim, a culpa normalmente acontece quando deu ruim o resultado. Quando, eu não conheço ninguém que se culpe quando o resultado deu certo, né? Aquilo que era esperado. Então, a culpa, ela vem, inclusive, como um pensamento, uma imaginação que nós poderíamos mudar o desfecho da situação. A culpa é dívida, né? Então, existe, né, uma consideração de que todo ser humano, ele é endividado, portanto, nós nos culpamos. Agora, quando a gente fala, eu fiz aquilo que eu pude fazer naquele momento e aquilo que a pessoa, né, possibilitou que eu fizesse, a gente também está lidando com a nossa impotência e com a nossa capacidade de fazer aquilo que é possível para aquele que se encontra em sofrimento.
Esses números nos preocupam porque eles continuam uma tendência de aumento. Então, as Américas, em particular, quando nós olhamos para o cenário global, mas quando nós olhamos para os dados do nosso país, a gente percebe um aumento que vai diferente do movimento global. Então, é um aumento nos casos confirmados de suicídio nessa última década em particular. E o que nos preocupa ainda mais é que a faixa etária dos 15 aos 29 anos é uma faixa etária que apresentou um aumento desproporcionalmente ainda maior. Então, nós temos que buscar algum tipo de prevenção, porque trata-se de uma faixa de muito risco. A gente sabe também, com esses dados epidemiológicos, que o suicídio não impacta todos da mesma forma, né? Então, há sim grupos mais vulneráveis. A primeira questão que tem surgido é justamente a ideia de que 80%, quase 77% dos suicídios do mundo acontecem em países de baixa e média renda, né? Só que boa parte da pesquisa que se conduz sobre isso é conduzida em países de alta renda. Então, há, né, um descompasso entre a produção de conhecimento, as nossas ações, como ciência, como campo, e onde está realmente o problema.
Sim. E muitas vezes, né, doutor Pedro apontando aí, esse aumento entre jovens, e às vezes, sobre o falar, vem aquela ideia, mas falar vai dar ideia.
Não, pelo contrário, o problema não é falar, mas o como se falar. Você não vai acessar ninguém que está em vulnerabilidade falando e julgando, com julgamentos. Então, a frase, principalmente para os adolescentes, que é cruel, é falando assim, você tem tudo. Hoje em dia, é uma frase que a gente precisa tomar muito cuidado para falar, porque se um jovem pensa em se matar, é porque é sinal que ele não tem tudo. Então, ele já caiu numa faixa, numa fase que a gente chama de vulnerabilidade. E vulnerável significa aquele que está ferido, que se sente desprotegido e se sente atacado. Então, a mesma agressividade que funciona contra esta pessoa, a gente precisa ajudar essa pessoa a colocar para fora. Então, é assim que a gente vai utilizando as nossas ações com os processos autodestrutivos. Então, aquilo que você pensa, então, faz parte, inclusive, da ambivalência. A pessoa não quer se matar. Ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Então, um trabalho psicoeducativo é ajudá-la a colocar para fora.
E o primeiro passo é não subestimar, né, esse sofrimento, esse sentimento, não é? E falando em sinais, há sinais que as pessoas podem estar atentas?
Sim, eu acho que é importante ressaltar, né, do ponto de vista de fatores de risco, um fator de risco muito claro é a tentativa prévia. E principalmente nas próximas semanas. Então, cuidar daquela pessoa que tem algum comportamento suicida é fundamental para evitar, de fato, quando ela é sobrevivente desse primeiro comportamento. Né? Há também alguns fatores de risco que estão associados a maneiras como a pessoa pensa, como uma rigidez excessiva. Né? A gente busca também outros marcadores de risco que são muito significativos e têm um impacto direto na prevenção, como, por exemplo, os transtornos mentais. Nós sabemos que uma parte muito considerável dos casos de suicídio, eles estavam associados a um transtorno mental. E como a gente sabe, tipicamente eles não são tratados da forma ideal. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de prevenção.
Que há tabu também nesse sentido ainda, né? Da questão das doenças mentais, doutor Pedro.
Exatamente. Então, a gente está gerando tabu em cima do tabu, porque tratar transtorno mental passa pela identificação das pessoas com sofrimento. E, às vezes, não precisa necessariamente de um diagnóstico ou de um... A gente pode falar de conceitos como dor psíquica, como esse sofrimento que a Karina estava colocando. Então, são pessoas que precisam de ajuda. E o primeiro passo, acho que como método, todos podemos fazer, que é essa escuta empática, é acolhimento. Né? Esse é um primeiro passo e essa é a base, inclusive, das campanhas, das linhas como o CVV, que vão receber, né, pessoas em crise emocional.
Ainda sobre essa questão dos sinais, hoje com as redes sociais, às vezes surgem textos de pessoas num desabafo ali, dizendo, eu não aguento mais, ou alguma coisa que do outro lado, né, os familiares, os colegas se preocupam. E às vezes tem até um tom de ameaça. Eu queria te ouvir nesse sentido, Karina, desses textos que, né, a pessoa que lê deve fazer. E até se essas ameaças, vamos dizer assim, devem ser levadas a sério.
Sempre. Né? E o que é importante, assim, hoje em dia tem muita exposição em relação aos nossos sentimentos. Né? E a gente precisa, todas as vezes que a gente se preocupa, a gente precisa acessar esta pessoa, buscar rede de apoios, ampliação de rede de apoio, principalmente nesses casos que a gente vê os nossos amigos, as pessoas que postam, né, que estão em vulnerabilidade, a gente vai procurar pessoas no entorno que possam acessar concretamente essa pessoa, que possam levar esse tipo de ajuda. Isso é importante, né? Porque, na verdade, assim, é um grito de socorro, por socorro, né? É um pedido de ajuda, né? E muitas vezes os processos autodestrutivos são atos de comunicação de algumas dores que foram sentidas e não são consentidas pelo coletivo e também pelo individual. Então, acho que é muito importante. Né? Também mudança abrupta de comportamento é um dos sinais. Né? Então, se a gente começa a perceber alguém, né, mostrando que está em modificação muito de comportamento, a gente se, né, se coloca à disposição falando, meu amigo, minha querida, ou meu amiga, minha amiga, eu estou aqui, eu estou percebendo que você está diferente. Né? Eu acho que isso é muito importante. O que a gente precisa dar é visibilidade.
E no caso dos jovens também, não entender como faz parte da adolescência, vamos supor, ou é frescura, também não ter só esse pensamento, não é?
Exato. É bem interessante esse posicionamento, né, de uma fala como essa, como uma comunicação, um ato de comunicação. Né, e um cuidado em particular, né, com pessoas que estão em situações mais de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que, continuando nos fatores de risco, não existem só aqueles individuais, né? Existem aqueles com relação a conflitos interpessoais, a situações falta, né? A gente está associando, está muito claro, a associação de pobreza, crises socioeconômicas com incidências maiores de suicídio. Então, ajudar a pessoa, ouvir a pessoa e também pensar, estabelecer essa rede de apoio e de que tipo de outros apoios essas pessoas que estão vulneráveis precisam também.
Como, por exemplo, doutor Pedro?
Então, nessas situações de crise em que se manifesta um pensamento de morte, quando se manifesta um planejamento, é importante tratar como uma urgência. É algo que deve ser abordado buscando ampliar o contato com esse indivíduo e ampliar e entender quem é a rede de apoio. Então, a gente não deve, numa situação em que há uma expressão muito clara de um desejo de morte associado a um tipo de planejamento, nós não devemos esperar, devemos agir. E aí há alguns canais, como comentamos, o próprio CVV, até serviços realmente de urgência e emergência.
Mãe, por falar em CVV, há 61 anos, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho baseado na primeira escuta. É um atendimento gratuito por telefone que funciona 24 horas. Nós conversamos com o Carlos Correia, que é voluntário.
Esse é o momento em que as pessoas nos ligam e que pode ser crucial para ela falar aquilo que ela está sentindo e romper o silêncio em que ela está, o isolamento em que ela está vivendo. É como se fosse a última tentativa que ela está fazendo, um pedido de socorro. E nesse momento, nós temos que fazer isso de uma maneira bem acolhedora para que a gente consiga criar um clima favorável para que ela possa desabafar, para que ela possa dividir a dor que ela está sentindo. E a gente se coloca assim como se fosse um pronto-socorro emocional, que a pessoa pode contar conosco 24 horas, que tem alguém para ouvi-la e acolhê-la naquele momento tão crítico e tão em que ela se encontra tão fragilizada.
O Carlos representa esse trabalho tão importante do CVV, que eles fazem há tantos anos. O número é 188, lembrando que o atendimento é nacional, e agora eles têm também, além do telefone, um serviço via chat, pela internet. E é novamente, né, a questão do papel da escuta, Karina. Como é que deve ser essa escuta?
É uma escuta acolhedora, olho no olho, falando, me ajuda a te ajudar. Eu me sinto absolutamente impotente quando você também fala do seu sofrimento, mas vamos encontrar outras formas da gente lidar com o seu problema. O Carlos falou duas palavras que eu acho muito importante, né? Normalmente a gente se fecha no isolamento e a gente também precisa aprender a dar escuta para aquilo que foi silenciado. Eu acredito que muitas vezes o sofrimento cega a gente e faz com que a gente não veja opções, né? Não traz esperança muitas vezes. Então, o CVV ele tem um trabalho formidável nesse sentido, porque a pessoa ela vai quebrar, né, aquilo que estava silenciado, aquilo que por muito tempo a pessoa achou que precisava se calar. Não, a gente precisa aprender, né, que as nossas emoções elas são visitantes e muitas vezes dá desespero mesmo. Então, a gente fala, tá tudo certo, vamos fazer juntos. Olha, né, mão a mão, né, juntinhos a gente vai conseguir passar por essa fase.
Eu acho que um ponto importante, né, também trazido, é que a gente tem essa ideia, por conta das redes digitais, que a gente está muito mais conectado, e está de fato, né? Mas o senso de não pertencer, o senso de não pertencimento, esse isolamento, ele pode se dar mesmo para jovens ou para nós mesmos que estamos altamente conectados via rede social. A gente está falando de uma conversa mais qualificada, de uma empatia, de uma interação, né? E esse fator de risco, esse isolamento social que hoje é essa desconexão com a sua própria comunidade, por exemplo, é um fator que ele pode ser trabalhado, né? E parte por meio dessa questão da conversa. E o segundo fator, acho que bastante importante, e situações, por exemplo, de atendimento, como o do CVV, trazem, ajudam, é essa perspectiva de não tem mais saída. Então, essa falta de esperança, essa percepção de que não tem um caminho a ser tomado, é um preditor importante para comportamento suicídio.
E essa conexão que parece, né, estamos todos tão conectados, tem deixado as pessoas mais solitárias?
Então, a rede social, ela tem sim um papel em nos unir e trazer assim, alguns elementos que a gente não tinha acesso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Tem fenômenos, né, como a gente percebe, por exemplo, né, de um alto nível de interação, mas a percepção de solidão não vem diminuindo por conta disso. E aí voltamos também mais um fator de risco, solidão. Então, esses mecanismos, eles podem, estamos aqui falando de fatores de risco, que são passíveis de prevenção, são modificáveis.
E Dr. Pedro trouxe, né, um ponto muito importante, que é a falta de pertencimento. Às vezes a gente se sente sem um lugar no mundo, né? E muitas vezes isso é muito comum, inclusive para levar a pessoa num lugar de vulnerabilidade. Lembra que vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado, ameaçado. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar com esses pontos, que também é um dos sinais, isolamento. A pessoa começa a falar muito sobre a solidão, sobre a necessidade dele ser compreendido. Então, isso também, né, a gente precisa dar escuta, falando, me conta mais, como é que tem sido a sua solidão? O que, que a gente pode fazer para que você possa ser mais acolhido, mais, se sentir mais visto, para você pertencer? E em relação às questões da internet, existe o cancelamento. E é uma coisa que tem se agravado muito, porque o cancelamento, ele, né, traz uma, né, um acúmulo desta falta de pertencimento que já se encontrava na pessoa. Então, a gente fala, olha, né, não é porque você foi cancelado por alguns grupos que você é cancelado na tua própria vida. Então, vamos encontrar outros grupos de pertencimento, outras pessoas que você possa ser aceito, né? E aí a gente vê, né, que quem quer entrar na forma perde a sua forma singular, né? Então, a gente quer se enquadrar.
As pessoas são diferentes mesmo,
pois,
né?
Pois é, a diferença é uma das coisas que a gente também poderia trabalhar como ação.
A campanha desse ano do Setembro Amarelo da Associação Brasileira de Psiquiatria é Se Precisar, Peça Ajuda. Tá aí o cartaz. Pensando no papel das escolas, né, ainda pelo caminho da prevenção, a senhora tem um trabalho importante nas escolas. O que, que pode ser feito, o papel dos professores?
A gente precisa formar uma rede de apoio, uma equipe de ajuda, no sentido de dar escuta e de dar acolhimento. Então, quando a gente percebe algum aluno se isolando, com baixo rendimento escolar, né, a gente vê mudança, né, de comportamento, a escola, ela precisa também trazer essa informação e levar essa informação para a família. E aí a gente também acessar esse próprio aluno que a gente está, né, percebendo as diferenças, falando, olha, a gente tem percebido que alguma coisa tem acontecido. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ouvir? Né? Me conte, né, sobre o que está acontecendo na tua vida. Isso é importante. Né? A ideia é sempre viabilizar encaminhamentos para que a pessoa se sinta vista, se sinta acolhida, né, e cuidada, porque aí endereça para cuidados de profissionais da saúde.
Eu acho que a campanha é um ponto importante, ela vem acontecendo há vários anos, mas estamos ainda vivendo esse aumento, né? Então, nós precisamos fazer mais. E acho que parte desse trabalho, ampliar a conversa, é muito importante. E aí, de novo, volto naquelas situações que há mais vulnerabilidade, há mais risco. Por isso, o trabalho importante dentro das instituições de ensino, das escolas, com jovens que apresentam algum tipo de comportamento, seja de autolesão, não suicida, né, que é aquele comportamento de se machucar, ou mesmo pensamentos ou tentativas de suicídio.
Agora, nesse sentido da importância do falar e da escuta, mesmo que não haja uma situação em particular na escola, por exemplo, há outras formas também de chamar a atenção para essa troca?
Eu acredito que é sempre no diálogo, né? Sempre na escuta e olho no olho. Hoje em dia eu vejo que as pessoas não se olham, não se veem, né? Não se percebe, até pela rotina e pela correria, a gente deixa de olhar. Então, assim, a importância é a gente falar, né, o que que te atrai, né, naquilo que realmente você gosta de fazer, o que que te dá sentido na sua vida. E trabalhos, né, também nas escolas, né, buscando sentidos, oferecendo esses pontos de reflexões, né, trazendo espaços dialógicos para que todas as pessoas, inclusive todos os jovens, possam começar a refletir a respeito dos sentidos de vida, e no plural.
Sim. O Instituto Ame Sua Mente lançou um conteúdo para o WhatsApp para também orientar educadores, né, a lidar com o tema. Como é que funciona?
Então, nós desenvolvemos... Primeiro, nós trabalhamos, né, no Instituto Ame Sua Mente junto em parceria com os professores. E, inclusive, para ajudá-los, né, a enfrentar situações, desde as situações de maior gravidade, que já acontecem. Né, acho que isso é importante colocar, elas já acontecem. Então, a ideia com o Bússola é justamente nortear, dar um norte para que esses professores, que não são profissionais da saúde, acho que a gente está vendo agora na tela, através do nosso site Ame Sua Mente, e dar um conteúdo que foi montado pelos nossos profissionais capacitados e que estudaram a melhor ciência disponível para como comunicar e como trabalhar com situações de tanto risco dentro de um contexto, por exemplo, como o da escola. Então, o Bússola é um chatbot, né? Quer dizer, é um número de telefone dentro do teu aplicativo que você vai conversando e ele vai tirando dúvidas, mostrando caminhos de intervenção e de maneira bem prática. Eu acho que essa é a questão importante, porque quem está na ponta, quem está ali na frente, está demandando ações práticas. Agora, eu acho que é importante voltar também no conceito de como intervir, né, na escola e mesmo como sociedade. Acho que é bastante importante entender que o suicídio ele é a ponta de um iceberg, né? Eu acho que é muito importante falar de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, que é justamente o que estávamos conversando, né, da relação com os transtornos mentais, e não só isso, num contexto de escola, talvez o foco mais importante para uma prevenção no futuro é desenvolvimento de competências socioemocionais. Esses são os paradigmas que testaram e tiveram mais sucesso em melhorar a saúde mental como um todo. É desenvolvimento de habilidades e que, inclusive, passa por isso o diálogo, né?
E não tem medo de ajuda, não é? Porque tem essa frente de amigos, familiares, professores, mas em algum momento também é preciso recorrer a uma ajuda especializada, não é? E não ter medo de fazer essa escolha, né?
Exatamente, exatamente. Quando a gente tem situações de risco, nós devemos agir. E é isso, se precisar, por isso a campanha vai nesse sentido. Peça ajuda, mas também ofereça ajuda.
Quero falar um pouquinho também, Karina, outro assunto que é a sua especialidade, que é o cuidado de quem fica, não é?
É muito importante, porque existe um impacto imenso e devastador naquele que fica, que são as pessoas em luto por suicídio. Então, também é um trabalho, também faz parte daquilo que a gente chama de pós-venção. Toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer, que também funciona como a prevenção de gerações futuras. Então, você vê que todo um gerenciamento de crise é necessário para que a gente desperte a nossa atenção, para que a gente possa olhar para um ser humano que se encontra em sofrimento, seja porque pensa em tirar a própria vida, seja porque foi impactado por suicídio. E a isso a gente também tem um grupo, né, no Instituto Sede Sapiens, que é um grupo de apoio às pessoas enlutadas por suicídio, que nós nomeamos por Grupo Transformador em Amor. Transforma a sua dor em amor. É um grupo online, né, gratuito, que a gente acolhe pessoas do Brasil inteiro. Né?
Então, qualquer pessoa pode participar.
Sim,
também.
E que ela pode escrever então para o nas@sedes.org.br.
Palavrinha final.
Muito bem, eu acho que eu vou na linha da Organização Mundial da Saúde, né, que vai falar de esperança, exatamente como aqui, amor, esperança. Eu acho que essas são palavras-chave para a prevenção do suicídio, né, um tema tão importante de enfrentarmos no dia a dia, né, dentro das nossas pequenas comunidades, mas também como sociedade.
E eu vou na linha do amado Paulo Freire, que fala que a gente precisa aprender a ter esperança do verbo esperançar, né? Então, da gente não esperar, mas de esperançar. Ou seja, vamos deixar de esperar que as coisas aconteçam e que a gente se torne agente de mudanças.
Vamos contar um com os outros, não é?
Sim.
Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, Karina, Dr. Pedro.
Agradeço.
Até uma próxima oportunidade.
O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?